O governo brasileiro não consegue receber 1,5 trilhão de reais que são devidos pelos sonegadores.
O valor da chamada dívida ativa da União seria mais do que suficiente para cobrir o rombo de caixa do Executivo.
A lei de execução fiscal para cobrança pelo judiciário só existe no Brasil. É a típica jabuticaba. E essa jabuticaba não é doce.
Não funciona mesmo, né, Lincoln? Em outros países, a cobrança é administrativa, feita pelo próprio governo. Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, tentam acordos com os devedores.
Isso é o que demonstra um estudo comparativo com 6 países. Estados Unidos, França, Alemanha, México, Chile e Argentina. Foi feito pelo consultor de direito tributário da Câmara, Jules Michelet, e o editor-chefe Mauro Ceccherini conversou com ele sobre a nossa lei de execução fiscal, que inclui as normas para a cobrança dos atrasados. Ele é consultor, repito, consultor tributário da Câmara, Jules Michelet.
Jules Michelet, por que que a lei de execução fiscal é tão importante para a economia em geral e para a economia brasileira?
Se a gente pensar no Estado como se fosse uma empresa, toda empresa tem dívidas a receber, não é? E a eficiência com que essa empresa recebe as dívidas vai dizer se essa empresa vai falir ou não. No caso do Estado, do governo, ele força o recebimento de dívidas pela execução fiscal, que é um processo que tramita na Justiça Federal para cobrar do devedor os tributos que ele deve. Se a lei de execução fiscal é boa, ela funciona, então o governo consegue obrigar todo mundo a pagar tributo. Se a lei de execução fiscal não é boa, não é eficiente, algumas pessoas vão acabar sem pagar os tributos. E essa conta vai para o bolso de quem? Para quem paga os tributos deles em dia. Então, a lei de execução fiscal é essencial para a saúde do Estado, mas também é essencial para a competitividade do mercado, para você não dar vantagem a uma empresa em detrimento de outra, por exemplo.
Agora, Jules Michelet, vamos dar uma dimensão para o ouvinte, né? Vamos aos números. A dívida ativa da União, que são aquelas empresas, aquelas pessoas que não pagam os seus tributos em dia, que sonegaram ou por algum motivo não pagaram, essa dívida soma 1,5 trilhão de reais. E isso é mais ou menos o que o governo arrecada,
exatamente,
não é isso, por ano?
Exatamente. Esse tamanho é basicamente o orçamento todo da União que a gente tem em dívidas não pagas. É importante destacar o seguinte, uma primeira constatação que eu fiz no estudo comparado é o seguinte: o nosso cálculo da dívida ativa ele é esquisito, porque a gente coloca todas as dívidas em um bolo, tá? Não classifica essas dívidas e vai cobrar todas de uma forma igual. A maioria dos países, por exemplo, os Estados Unidos fazem isso, mais perto aqui da gente o Chile faz isso, eles dizem, olha, essa dívida é mais fácil de cobrar do que essa dívida. Essa outra dívida ela é incobrável que a empresa faliu. Essa outra dívida ela é incobrável porque essa empresa não tem patrimônio. Então, os outros países eles fazem um cálculo de uma dívida real. Então, eles têm uma perspectiva melhor do que a que eles têm para arrecadar. Se a gente limpar essa dívida, segundo os dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com boa possibilidade de cobrança, desses 1,5 trilhão, só existe 283 bilhões. Dívida de boa qualidade. Tá? Todo o resto são dívidas de má qualidade que têm que ser cobradas, não perdoadas, mas cobradas de uma forma a levar em consideração que elas são dívidas de má qualidade, empresas falidas. Né? E já essas dívidas de boa qualidade têm que ser cobradas com mais atenção, porque são esses 283 bi, por exemplo, com boa chance de cobrança, que cobririam o rombo fiscal de 2017, que são 170 bi.
Certo. Agora, de qualquer forma, não se recebe nem isso, né?
Não se recebe nem isso. A gente fez uma tabela da arrecadação da dívida ativa nos últimos anos. Por exemplo, em 2015, a gente arrecadou 0,92% da dívida ativa, o que dá 14 bilhões de reais. Em 2014, ainda foi pior, foi 0,82% da dívida ativa. Então, a nossa arrecadação é muito baixa. Pode-se dizer, mas você acabou de falar que essa dívida é de má qualidade e tudo. Se a gente comparar com outros países, a França chegou a arrecadar lá em 2014 60% e tantos da dívida ativa francesa. Em 2015, eles consideraram um ano ruim, eles arrecadaram 23% da dívida ativa. Estados Unidos também arrecada por aí. Não precisando, o Chile, ele chega a arrecadar das dívidas grandes 7%. Da dívida pequena, o Chile arrecada quase 25%. E por que é que o Brasil não faz isso? A gente tem uma capacidade ociosa de cobrança muito grande. Por exemplo, existem algumas dívidas que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não está cobrando mediante execução fiscal. Está cobrando mediante inscrição em cadastro inadimplente, por exemplo, Serasa, SPC. quando a procuradoria, sem um processo de execução fiscal, inscreve uma dívida no SPC e no Serasa, o índice de recuperação sobe de 0,82% para 20% das dívidas. Então fica muito claro dessa experiência da dívida ativa inscrita em cadastro inadimplente que a gente tem uma capacidade ociosa muito grande de cobrança.
Certo. Agora, por que o modelo brasileiro ele não funciona? Você citou essa questão, Jules, da empresa privada que vai para o SPC, né? Uhum. Por que o governo não pode também recorrer ao SPC e ir para o cartório e protestar essa dívida? Por que isso não pode acontecer?
Primeiro sobre a questão do cartório, do protesto, já é uma lei que autoriza o governo federal a fazer isso. Ele vem fazendo isso nas dívidas de menor monta em espaços definidos. Por exemplo, isso está sendo feito em São Paulo, que é na Procuradoria da Terceira Região. Só que a Procuradoria tem um receio muito grande em ampliar esse mecanismo de cobrança porque há um questionamento judicial muito grande desse tipo de protesto. Há um julgamento pendente no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade dessa inscrição sobre esse protesto da dívida. Uma vez reconhecido isso vai ser globalizado. E por que a nossa execução ela não dá tão certo quanto nos outros países? A minha primeira constatação é o seguinte: eu não encontrei nenhum outro modelo igual ao do Brasil, em que a execução fiscal ela é proposta perante um juiz desde o começo. Como é que funciona a execução fiscal? A Receita autua você, a Receita te multa, tá? Ela te cobra a primeira vez. Se você não paga, ela manda você para um órgão que chama Procuradoria da Fazenda Nacional. O procurador vai inscrever em dívida ativa, vai dizer você é devedor da União, e vai encaminhar uma petição ao judiciário pedindo a execução dessa dívida. Então, você já vê que aí já são três autoridades públicas que estão envolvidas na discussão. A partir do momento que isso está no judiciário, qualquer movimentação da execução vai depender do procurador pedir, da secretaria do juiz levar esse processo para o juiz decidir, voltar para a secretaria, intimar o procurador. Deu certo ou não deu certo? O procurador pede outra coisa, volta para a secretaria, volta para o juiz.
Burocratiza.
Então, é muito burocrático. A gente ocupa três órgãos do Estado com isso. Em todos os outros países, a execução fiscal ela é meramente administrativa. Um órgão, normalmente o equivalente da Receita, ele inscreve a dívida e ele mesmo vai cobrando essa dívida administrativamente. Ele procura conta bancária, ele procura patrimônio, ele faz leilão. E a Receita hoje já faz leilão no Brasil, por exemplo, com mercadoria apreendida. Então, o ponto é um modelo de execução judicial, ele não funciona. Inclusive porque o IPEA tem um estudo, a execução fiscal, ela demora em média 8 anos para acabar. E normalmente, um terço dos casos, ela acaba não pelo pagamento, mas pela dívida estar prescrita, pela dívida estar exaurida pelo tempo. E o processo no âmbito administrativo, entre a Receita e a Procuradoria da Fazenda, normalmente também dura 8 anos. Então a gente tem 16 anos entre a autuação e a satisfação do crédito, entre o final da execução. Então, nesse período de 16 anos, muito provavelmente essa empresa vai falir e a União vai ficar sem receber. Então, uma das principais propostas que a gente faz no estudo é a gente acolher o modelo internacional e transformar a nossa execução de judicial em administrativa.
Agora, Jules Michele, isso não foi o que se tentou fazer aqui durante o governo Lula, se não me engano, aprovar um projeto transformando essa cobrança em administrativa, e isso encontrou uma resistência forte, por exemplo, da OAB? É o mesmo projeto?
Exatamente. Existe hoje em trâmite uma comissão na Câmara dos Deputados que ela quer apreciar o projeto 2412-2007, deputado Regis de Oliveira. Junto desse processo estão apensados três projetos do governo federal, do governo Lula. O 5080, 5081, 5082, os três de 2009. Todos esses projetos na comissão, que é presidida pelo deputado Paulo Teixeira e relatada pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, procuram transformar a execução em administrativa. Agora, existe realmente uma resistência muito grande da OAB, existe uma resistência muito grande do empresariado. Agora, em um debate econômico sério, propositivo, a gente vai chegar à conclusão que não tem como manter o modelo do jeito que está. O importante é que a gente tenha um modelo de execução administrativa que garanta ao devedor possibilidade de defesa e possibilidade de questionar a legalidade dos atos do órgão administrativo que procura executar o crédito. E esses projetos, em maior ou menor medida, garantem essa defesa, e a gente faz no estudo outras propostas para melhorar a defesa no âmbito de um eventual processo administrativo de cobrança.
Certo. Nós estamos conversando com o Jules Michele, que é consultor da Câmara dos Deputados, fez um amplo estudo a respeito da lei de execução fiscal. em relação a seis países. Vamos começar a falar um pouquinho desses países. Por exemplo, na Europa, você escolheu dois países, França e Alemanha. Quais são os pontos positivos que poderiam servir de inspiração para o Brasil, por exemplo?
Bem, em primeiro lugar, quando você chega na Europa, eles sequer cogitam em um modelo parecido com o nosso de execução judicial. Sempre que você conversa com os acadêmicos franceses, alemães, com servidores públicos, eles vão dizer que o crédito público é diferenciado e ele não precisa recorrer ao judiciário para ser cobrado. Então, tanto a França quanto a Alemanha, elas têm um processo administrativo de execução fiscal. Na França, é interessante que eles têm uma cultura muito forte de cidadania fiscal, como eles mesmos chamam. Então, você tem 98% dos tributos recolhidos voluntariamente. Só 2% são sonegados e mandados. Sonegados no sentido assim, não pagos voluntariamente, e mandados para execução. A execução francesa, a administrativa, ela é muito eficiente. Ela chegou a arrecadar lá em 2012, 2013, na casa de 63%. Entre 2014 e 2016, uma média de 25%. E a execução fiscal francesa ela é acompanhada muito de perto pela Corte de Contas francesa, que é o equivalente do nosso TCU. Né? O TCU todo ano estabelece metas de arrecadação e avalia o cumprimento dessas metas pelo Estado francês. Então, eles têm muito cuidado com essa ideia de recolhimento de tributos, inclusive forçada. Por quê? Porque na França eles têm uma consciência tributária muito forte de que os tributos que eles pagam é o que financia o Estado social, o Estado de bem-estar social da França. Já na Alemanha, a gente não conseguiu dados sobre a execução fiscal na Alemanha por uma questão interessante. Na Alemanha, eles nem separam a arrecadação voluntária da arrecadação forçada. Eles colocam tudo em um bolo só. Tá? A execução fiscal alemã, ela também é administrativa, tá? E ela dá uma certa liberdade, o que é interessante, que a Alemanha ela é bastante legalista, ela dá uma certa liberdade, o equivalente deles, do auditor fiscal, para fazer acordos com o contribuinte em dívidas de pequeno monto. O contribuinte diz, olha, estou em dificuldade econômica, não consigo pagar. E o auditor alemão ele tem a liberdade de parcelar em determinadas formas, dar certos descontos, no intuito de preservar a empresa. E na Alemanha, eles têm um sistema muito forte de defesa do contribuinte. O contribuinte pode se defender perante o Ministério das Finanças, que é o órgão administrativo, e existe um poder judiciário específico na Alemanha para a defesa do contribuinte, que é chamado de justiça fiscal. Diferente do Brasil, que o fisco aciona a Justiça Federal para executar o crédito, lá na Alemanha é o contribuinte que aciona a Justiça Fiscal para se defender do fisco.
Certo. Vamos falar um pouquinho também aqui na América, né? Estados Unidos e os países latino-americanos, México, Chile e Argentina. Quais são, quais são as soluções que eles encontraram para essa questão da execução fiscal?
Isso, os Estados Unidos, eles têm uma execução fiscal bem peculiar porque a cultura deles, a cultura protestante deles, nesse ponto tem uma certa similaridade com a França, eles acreditam que o pagamento do tributo é uma obrigação à cidadania. Então, aquele cara que sonega tributo nos Estados Unidos, ele é muito mal visto pela sociedade. Tá? Ele é visto como sonegador, ele é visto quase que como um criminoso. Então, a execução fiscal do IRS, que é o Internal Revenue Service, a Receita Federal Americana, ela é muito intensa. Eles vão, batem na sua porta, te ligam, penhoram seus bens. É uma execução bem violenta. Mas lá, pelos anos 2010 para frente, o que é que os Estados Unidos começaram a ver? Que essa cobrança forçada era muito eficiente, mas ela tem seus limites. Tá? Em 2010, por exemplo, os Estados Unidos eles arrecadavam 6% do estoque da dívida ativa por ano, que já é bem maior do que o Brasil. O estoque dos Estados Unidos é de 174 bilhões de dólares. Tá? O estoque de dívida ativa, hoje ele já está em 173, ou seja, eles conseguiram reduzir o estoque entre 2010 e 2015. Mas o que é que eles começaram a fazer? O governo Obama começou um projeto chamado Fresh Start, que é dar oportunidade para as empresas em crise econômica de se recuperar perante o fisco. Então, criou-se um programa de acordos. O auditor fiscal americano pode fazer um acordo com o devedor, tá, para que ele pague, para que ele salde sua dívida nos termos desse acordo. Se ele não paga, existe uma outra possibilidade de acordo chamado offering compromise, que aí a Receita vai dizer, agora você vai pagar assim. Se ele não cumpre esse acordo, realmente ele está inabilitado, o fisco americano vai pedir a falência desse camarada. Mas o que é importante é que esses mecanismos do fisco norte-americano para cobrar tributos por acordo foram bastante eficientes. A arrecadação nesse período cresceu 14% e as penhoras foram reduzidas em 40, entre 45% e 51%, que é penhora. É eu pegar um bem seu e levar a leilão. Tá? Então, eu diminuí os leilões, mas aumentei a arrecadação. Como eu fiz isso? Eu fiz isso mediante acordos. Outro ponto interessante dos Estados Unidos é que eles têm um serviço lá chamado Tax Advocate Service. É o serviço de advocacia do contribuinte. É um órgão dentro da Receita Federal deles que avalia basicamente o atendimento ao contribuinte da Receita, a eficiência arrecadatória da Receita, a possibilidade de defesa. Ele é um cara que está lá dentro da Receita americana para dizer: Receita, você está fazendo isso errado, você está fazendo isso certo, você tem que respeitar mais esse contribuinte. E todo ano esse órgão faz um relatório para o Congresso dos Estados Unidos. E a gente propõe, no estudo, inclusive, que se crie um órgão parecido com esse aqui no Brasil. Nós temos, aqui na Câmara dos Deputados, um projeto do deputado Laércio Oliveira, que ele cria um Conselho Nacional de Defesa do Contribuinte, que seria um órgão parecido com esse Tax Advocate Service, que a gente recomenda a avaliação pela Câmara desse projeto do deputado Laércio Oliveira. Quanto ao México e ao Chile, a gente pegou o México e o Chile, que são países de nível de desenvolvimento parecidos com o Brasil, tá? São países latino-americanos. Tanto o México quanto o Chile, eles têm execuções fiscais administrativas. Qual a diferença? Que a defesa do contribuinte, no Chile em específico, ela não é administrativa. A execução é administrativa, mas a defesa se dá perante um juiz, tá? Então é um modelo misto. A gente, inclusive, sugere que, como um modelo de transição, a gente adote aqui no Brasil um modelo parecido com o chileno. A execução e vai a defesa judicial. É um único país que a gente viu que tem uma arrecadação menor do que o Brasil foi o México. O México arrecada 0,16% do estoque dele por ano. Mas o México ele tem uma peculiaridade. O estoque do México, diferente do estoque do Brasil, ele pega qualquer dívida, inclusive se ela estiver sendo discutida no âmbito administrativo. As dívidas em discussão no México são 57% do estoque. Então, se a gente tirar 57%, o México ainda é mais eficiente que o Brasil. Porque aqui no Brasil a gente só considera que já está encerrada a discussão administrativa. O Chile, por outra vez, ele é interessante porque ele segmenta as carteiras. Ele tem carteira de pequenos devedores, carteira de médios devedores e de grandes devedores. Os pequenos devedores eles são cobrados só por ligação de call center, como se fosse uma dívida bancária. Em 2014, esses pequenos devedores cobrados mediante call center, o Chile teve uma recuperação de 33,8% do estoque. Está muito alto. Os médios devedores elas são cobrados por uma cobrança administrativa, por cartinha e tal, dá 21,3%. E os grandes devedores que vão para a execução mesmo, que têm defesa judicial, a arrecadação em 2014 foi 7,2%, também bastante superior à do Brasil. Então, o Chile também, aqui nosso vizinho, ele tem uma arrecadação bem mais eficiente. O Chile, como a França, ele estabelece metas anuais de arrecadação por execução fiscal e essas metas são avaliadas pela Tesouraria Geral da República. Tá? Esse programa de metas, inclusive, é outra sugestão que a gente dá aqui no nosso trabalho. Por que a gente sugere que o Brasil tenha metas de arrecadação? Hoje a gente não tem metas, a gente tem expectativas. Quando você tem expectativas, ela pode se frustrar ou não, mas quando você tem metas, você tem a obrigação de dizer por que é que você tem a meta. Qual é o defeito no sistema, qual é o defeito estrutural que impediu a gente de chegar a essa meta. Quando você tem metas, você tem responsáveis e você tem propostas de soluções. E é isso que é uma das coisas que a gente propõe no estudo. E por último, a gente citou também a Argentina. Tá? A Argentina não tem dados sobre execução fiscal, mas a gente também citou que a Argentina, a execução, ela é administrativa com defesa judicial, muito parecido com o que acontece no Chile. Agora, na Argentina, a gente não tem como avaliar, porque eu não consegui dados da Argentina para comparar com o Brasil.
Agora, Jules Michel, é um amplo estudo, né? Você deu um panorama aí de 6 países. O que você sugere como para a solução, né? Além do que você já falou, da cobrança administrativa, as metas de arrecadação, a criação de Conselho de Defesa do Consumidor, o que você sugere, além disso, para melhorar a execução fiscal no Brasil?
Outro ponto que eu acho interessante é essa experiência que a gente viu nos Estados Unidos, tá? De eles aumentarem a arrecadação mediante acordos, que isso também acontece na Alemanha, tá? O projeto 5082, que está em trâmite aqui na Câmara, ele prevê a transação em matéria tributária no direito brasileiro. A gente já tem uma previsão no Código Tributário Nacional, mas depende de uma lei que regulamente. Eu já fui procurador da Fazenda, Mauro, e assim, acontece muito do empresário te ligar e dizer, olha, eu quero pagar, mas eu não consigo pagar do jeito que a lei do parcelamento me dá. Eu queria pagar assim. Eu queria tentar pagar assim. Às vezes é uma oferta que para a União é melhor do que não receber nada. Tá? Então, eu acho que a gente tem que pegar essa experiência norte-americana, essa experiência alemã, e criar um mecanismo que o procurador da fazenda ele possa negociar com o contribuinte para que a União receba alguma coisa. Né? A gente tem experiências internacionais de que isso aumenta a arrecadação. Outro ponto, eu já falei, é essa questão de você estabelecer metas de arrecadação. Eu acho que são esses dois pontos complementares que a gente trata no estudo que eu acho relevantes que a gente traga aqui para o Brasil e que são pontos que, em maior ou menor medida, estão em debate na Câmara dos Deputados hoje em dia.
Certo. Júlio, uma última pergunta. O atual governo propõe até a venda de títulos dessa dívida, né? O que você acha dessa proposta?
É interessante. O projeto que o governo está apressando, um projeto do Senado, que é o PLS 204, tá, que ele aliena, ele cede, securitiza o valor parcelado da dívida ativa da União. Esse valor hoje está por volta de 90 bilhões de reais. Qual é o problema disso? Esse valor parcelado, por bem ou por mal, é um valor que já foi confessado e é um valor que a União, bem ou mal, vai receber com o tempo. Se você securitiza esse valor, você dá um deságio para receber mais cedo, mas você acaba tendo uma perda em um valor que você eventualmente receberia. Se você tirar esse valor, esses 90 bi, e você tirar 280 e poucos bi, que é a cobrança certa, você ainda tem 600 e tantos bilhões de reais de dívida propriamente podre. Tem uma dívida com difícil chance de recuperação. Essa dívida era uma dívida que a gente poderia tomar alguma providência. Tá? Essa dívida podre é uma dívida que poderia ser alienada para banco. Alienada não de forma securitizada, alienada definitivamente com um deságio. O que é que significaria isso? A União, que não está recebendo nada de 600 bi, ela poderia dar um deságio de 50%, 80%, a depender do mercado, e receber ainda alguma coisa que normalmente ela não receberia. Aí você me pergunta, existe algum projeto de lei que faça uma alienação diferente dessa do Senado? Existe. Aqui na Câmara tramita o projeto de lei 3337, que ele é da autoria do deputado Vicente Cândido, e ele está sendo relatado na Comissão de Finanças e Tributação pelo deputado Alfredo Keffer. Tá? Esse projeto, 3337, que tem se debatido muito, ele aliena não a parte boa da dívida, não o filé da dívida, mas o osso, tá? A parte ruim. E aí, se a gente aliena essa parte ruim, inclusive, a gente vai ter uma perspectiva melhor do que a gente tem de dívida ativa. A gente vai limpar essa sujeira, por assim dizer, e cobrar só o que é eficiente ser cobrado.
Ok, nós conversamos com Jules Michelet, que é consultor da Câmara dos Deputados, fez um amplo estudo, abarcando aí seis países em termos de lei de execução fiscal. Eu agradeço a sua participação aqui no Com a Palavra e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Mauro. A consultoria sempre está feliz em ajudar, em se comunicar com a sociedade e auxiliar a produção legislativa da Câmara dos Deputados. Eu agradeço muito a participação e me coloco à disposição para uma futura.